Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, ouvintes da Rádio Baixa Grande FM, internautas que acompanham nossos trabalhos. Nesse momento, daremos início aos trabalhos da 5ª Sessão Ordinária do 2º Legislativo, do ano de 2021. Peço ao grande Deus que ilumine nossos trabalhos, que essa sessão transcorra em plena paz, tranquilidade e com muito respeito neste recinto. Autorizo o primeiro secretário a fazer a chamada dos vereadores e vereadoras presentes.
Vereador Aurenival, vereador Amós, vereadora Nádia, vereador Givaldo, vereador Alaelson, vereadora Danila, vereador Helenildo, vereador Ricardo, vereador Hélio e vereador Erlisson.
Autorizo o vereador Amós de Souza Borges Júnior a fazer a leitura de um salmo da Bíblia Sagrada.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pela vereda da justiça pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e misericórdia me seguirão todo o dia da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23.
Havendo o quórum legal, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura das matérias do expediente da ordem do dia. Leitura da correspondência do padre Erivaldo Gomes.
Baixa Grande, 1º de agosto de 2021. A Igreja Matriz é a casa de Deus e o lugar onde os seus filhos e filhas se reúnem para o encontro pessoal com Cristo. É também um patrimônio histórico e cultural de nossa querida Baixa Grande, que surgiu ao redor de uma pequena capela construída por Dona Ana Ribeiro Soares para momentos de descanso e oração durante a sua peregrinação para o Monte Alegre. O templo passou por uma reforma no ano de 2014 e, durante esse período, sofreu alguns desgastes. Após cuidadosa análise realizada pelos membros do Conselho Econômico Paroquial, sentimos a necessidade de uma nova reforma. Este é um desejo que brota do coração de Deus e de todos os cristãos católicos, devotos e devotas de São Roque e de Nossa Senhora da Conceição. Diante da situação financeira em que a paróquia se encontra, precisaremos contar com a colaboração generosa de todas as pessoas de boa vontade para que este sonho se torne uma realidade e todos se sintam bem e acolhidos na casa de Deus. Certos de que podemos contar com a vossa generosa contribuição, contamos com a vossa compreensão e nos colocamos à disposição para eventuais dúvidas e maiores informações pelos números. Secretaria Paroquial 74, uma sequência de 39, 999, 58, 2811. Secretaria Paroquial, repetir novamente, 74999 58 2811. Padre Erivaldo, 75992024401. Manoela, 74999791074. Estelita, 74999392355. E o Pix da conta, para quem quiser fazer uma transferência, segue o Pix 13 230 735 002440. Conta do Sicoob 92894, dígito 1. Agência Sicoob 3025. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os donos de cada um se repartam com amor no dia a dia. Atenciosamente, Padre Erivaldo Gomes.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura da ordem do dia. Leitura parcial do parecer prévio do TCM, processo número 07-209-20, que opina pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, relativas ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do ex-gestor Heraldo Alves Miranda.
Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Prestação Anual de Contas. Processo TCM número 07-209-2020. Exercício financeiro de 2019. Prefeitura de Baixa Grande. Gestor Heraldo Alves Miranda. Relator, conselheiro substituto Alex Aleluia. Parecer prévio. Opina pela rejeição por irregularidades das contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande relativas ao exercício financeiro de 2019. O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, nos usos de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 75 da Constituição Federal, artigo 91, inciso 1º, da Constituição Estadual e artigo 1º, inciso 1, da Lei Complementar número 06/91, e levando em consideração ainda as colocações seguintes. Relatório. Cuida o processo do TCM número 07-209-2020 da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, exercício financeiro 2019, da responsabilidade do senhor Heraldo Alves Miranda, enviada eletronicamente a este Tribunal de Contas através do sistema ETCM em 7 de maio de 2020. Em momento anterior, foram devidamente encaminhadas ao Legislativo Municipal, onde permaneceram para disponibilização pública pelo período de 60 dias, em cumprimento ao disposto do artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal. Antes de adentrar no mérito do processo, eu apresso que é conveniente deixar consignado que as contas do exercício financeiro de 2017 e 2018, sob a responsabilidade do senhor Heraldo Alves Miranda, foram objeto de manifestação deste tribunal conforme decisórios emitidos nos seguintes sentidos. 2017, conselheiro Raimundo Moreira, aprovação com ressalvas, multa de R$ 3.500 e R$ 50.400. 2018, conselheiro Francisco Neto, aprovação com ressalvas, R$ 3.000.
Autorizo o primeiro secretário a fazer a leitura do relatório parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas da Câmara de Vereadores de Baixa Grande, Bahia, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, relativa ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do ex-gestor Heraldo Alves Miranda.
A Comissão Permanente de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Baixa Grande, Bahia. Processo TCM número 07-209-2020, referente à prestação de contas exercício de 2019, órgão Prefeitura Municipal de Baixa Grande, responsável Heraldo Alves Miranda. A Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas da Câmara Municipal de Baixa Grande, através dos membros, apresenta em plenário o parecer opinativo acerca das contas anuais relativas ao exercício 2019 da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, sob responsabilidade do ex-gestor Heraldo Alves Miranda, a partir das razões abaixo. 1. O relatório. tratam os autos analisados acerca das contas anuais do ex-prefeito do município de Baixa Grande, o senhor Heraldo Alves Miranda, referente ao exercício de 2019, onde o Tribunal de Contas do município do Estado da Bahia decidiu pela rejeição das contas do Poder Executivo. O parecer prévio foi emitido pelo Tribunal de Contas sob a relatoria do conselheiro substituto Alex Aleluia, sendo publicado na edição número 1523, de 17 de dezembro de 2020, no Diário Oficial Eletrônico do TCM Bahia. O processo de prestação de contas foi enviado a esta Câmara Municipal para exercício de sua competência através do ofício número 2361 de 2021, SGE TCM Bahia, datado de 4 de junho de 2021, posteriormente lido no plenário em sessão ordinária e enviado à Comissão de Orçamentos e Finanças, à Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. Recebido o processo na comissão e dada a ciência aos seus membros, foi o senhor Heraldo Alves Miranda regularmente notificado através do ofício número 085-2021 do início do processo de julgamento e da oportunidade de apresentar suas alegações preliminares perante a comissão no prazo de 15 dias. Atestado o recebimento pelo gestor no dia 26 de julho de 2021, uma segunda-feira, dando-se início à contagem do prazo em favor a partir de 27 de julho. Em 10 de agosto de 2021, o gestor protocolou o ofício número 15 de 2021, onde, a pretexto de apresentar uma defesa preliminar, apresentou cópia da manifestação ofertada ao pronunciamento técnico no âmbito do TCM. Considerando a competência privativa deste Poder Legislativo para julgamento definitivo das contas do Poder Executivo Municipal, sobretudo em louvor à ampla defesa, reuniu-se a comissão em 17 de agosto de 2021 para verificação das imputações feitas no parecer prévio de contas do TCM e das alegações da defesa do gestor. Foi apresentado também este parecer opinativo pelo relator aos membros da comissão, o qual será objeto de análise nos termos abaixo. Segundo, fundamentação. De início, estamos diante das contas anuais do Poder Executivo Municipal, referente ao exercício de 2019, sobre a responsabilidade, sua chefia, a saber, o ex-prefeito municipal, verificando a Constituição Federal, a matéria em apreço, resta prevista no artigo 31, parágrafo 1º, o qual assim afirma, artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Municipal, mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos seus estados ou do município ou dos conselhos ou tribunais de contas do município onde houver. Numa análise sistemática dos dispositivos constitucionais, conclui-se que o controle externo realizado sobre a gestão empreendida pelo Poder Executivo é oriundo da Câmara Municipal, órgão qual incumbe, a partir do auxílio técnico do Tribunal de Contas, a apreciação das suas contas anuais. A Constituição do Estado da Bahia reforça ainda a competência desta Casa de Leis para apreciar e julgar as contas municipais, conforme encontramos em seu artigo 89, parágrafo único. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos municípios incluía as entidades da administração indireta quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncia de receita, isenção fiscal, será exercida pela Assembleia Legislativa quanto ao Estado e pelas câmaras municipais quanto aos municípios, mediante controle externo de sistema de controle da Casa de Poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos ou pelos quais o Estado responda ou que, em nome deste, assuma as obrigações de natureza pecuniária. Adicione-se ainda a competência que é atribuída à Câmara Municipal por força do artigo 158 da Lei Orgânica Municipal, que reproduzimos abaixo. Artigo 158. Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios, Independente de leitura em plenário, o presidente fará distribuir cópia aos vereadores, enviando o processo à Comissão de Finanças e Orçamento, que terá 20 dias para pronunciar-se, inclusive apresentando o projeto de decreto legislativo pela aprovação ou rejeição das contas. Nos 10 dias primeiros, depois do recebimento do processo, a comissão receberá pedidos escritos dos vereadores para informações que lhes aprouver. Para emitir parecer e ou pedidos de informações, a comissão poderá vistoriar obras e serviços, examinar processos, documentos, papéis inerentes do órgão, cujas contas estejam sendo julgadas, bem como solicitar esclarecimentos complementares a quem de direito. Adentrando mais ainda no ordenamento jurídico, encontramos positivada no regimento desta Casa, desta Câmara Legislativa, a competência privativa desta Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas para emitir parecer acerca da tomada de contas de gestores do município de Baixa Grande. Portanto, como é possível notar, a Câmara Municipal é o órgão institucionalmente competente para exercer a função de analisar e julgar as contas anuais do Poder Executivo. E esta comissão estará legitimada para emitir parecer acerca das mesmas, não restando nenhum impedimento legal ou regimento para tanto. Análise. No tocante ao mérito da prestação de contas municipal referente ao exercício de 2019, encontramos o parecer do TCM que opinou pela rejeição da referida prestação pela ocorrência de irregularidades motivadoras, a saber as principais. 1. Descumprimento do artigo 23 da Lei de Responsabilidade, aplicou 60,73% da receita corrente líquida em despesa de pessoal, não reconduzindo o limite a 54%. 2. Abertura de crédito suplementar sem apresentação das comprovações das publicações dos decretos de abertura de crédito suplementar, condição para torná-los aptos a produzir efeito no mundo jurídico. Constam, resumidamente, as irregularidades perpetradas pelo ex-gestor, consistentes remanescentes em relação ao processo licitatórios. Letra A, CALCI 142, tipo de licitação adotado incompatível com o objeto. O achado em questão aponta alguns procedimentos licitatórios realizados pelo ente público de forma equivocada, valendo-se da modalidade licitatória inadequada para o objeto pretendido, cujo critério utilizado foi de julgamento pelo menor preço global, quando o correto seria adjudicação do objeto por itens, segundo o previsto na súmula número 247 do TCU, PPP 009-2019, no valor de R$ 1.210.000, para eventual fornecimento de material de construção para servir as diversas secretarias da Prefeitura de Baixa Grande, CCC 02-2019, valor R$ 227.971,54, para contratação de serviços de engenharia para complementação da reforma das escolas, da sede e da zona rural do município de Baixa Grande, em conformidade com as disposições constantes no projeto básico. PPP 007-2019, para o eventual fornecimento de equipamentos e suprimentos de informática para servir as diversas secretarias da Prefeitura de Baixa Grande. TP 002-2018, R$ 949.296,76, para a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a reforma das escolas da sede e da zona rural do município de Baixa Grande e das disposições constantes neste edital e anexo, além do apontamento relativo à CALICI GV 000433. Ausência de cumprimento do prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou lavratura da ata para recursos nos casos de habilitação e inabilitação do licitante. PPP 054-2018, R$ 240.000, para contratação de empresa especializada visando planejamento, organização e realização de concurso público para cargos efetivos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, em que, segundo o regional, o pregão não é modalidade de licitação adequada para seleção de instituição para prestação de serviço de organização e realização de concurso público, uma vez que estes, por envolver atividade predominante intelectual, não podem ser considerados como comuns. Portanto, a contratação sob enfoque deve ser regida pelos ditames da Lei nº 8.666, de 1993, e ser do tipo melhor técnico ou técnico a preço, CA, LIC, GV, 000248. Ausência da definição de unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas de estimação, em que foi relacionado o PP 015-2019, no valor de R$ 1.177.000, para serviço de manutenção de veículos, CA, LIC, GV 007 de 743, inadequação da modalidade licitatória ao objeto licitado, referente ao PP 028-2019, R$ 232.800, realizado para a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de divulgação por inserção em rádio, carro de som, outdoor, sites e locução. O que defende tenha contestado o entendimento, a relatoria considera tais serviços como incomuns, impedidos a serem licitados na modalidade de pregão em consonância com a regional. A matéria não resta sanada. CD. CD, LIC, GV 001157. Ausência de comprovação da conformidade dos preços que orientam o processo licitatório com os praticados no mercado. Quando foram relacionados procedimentos licitatórios números PP 033-2019, 25.888, para aquisição de materiais de realização de oficinas, PP 037, 3.766.219.000, para o fornecimento de combustíveis, e PP 038, no valor de 1.082.400, para aquisição de materiais elétricos. Também os instrumentos de planejamento apresentados estão acompanhados de comprovações de incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e discussão, não observando o que dispõe o artigo 48, parágrafo único, inciso 1º da LRF, embora o gestor tenha apresentado defesa para comprovar o incentivo à participação popular, todavia não foi suficiente para descaracterizar a pendência. Já os créditos adicionais suplementares foram abertos adicionais suplementares no total de R$ 19.400.239,69, sendo R$ 19.287.957,44 por anulação de dotações e R$ 50.000 por superávit financeiro, R$ 62.282,25 por excesso de arrecadação, devidamente contabilizados no demonstrativo consolidado da despesa orçamentária de dezembro de 2019, sem apresentação das comprovações das publicações dos decretos de abertura de crédito suplementar, condição para tornar os aptos a produzir efeitos no mundo jurídico. O TCM refutou, na defesa apresentada, não sana o apontamento, considerando que foram emitidos nada menos do que 19 decretos para abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro. Em relação ao confronto com as contas da Câmara, as movimentações evidenciadas nos demonstrativos de despesas da Câmara foram consolidadas as contas da Prefeitura, entretanto, foram constadas divergências. O gestor silenciou sobre o apontamento na oportunidade da defesa final apresentada, mantendo as inconsistências. Na questão da dívida ativa, foi apresentado o demonstrativo da dívida ativa tributária e não tributária, segregando as dependências das independentes da execução do orçamento, de acordo com o dispositivo 40, artigo 9º, da resolução TCM número 1060/05. O demonstrativo da dívida ativa registra arrecadação no exercício de R$ 177.539,97, e representa 5,74% do saldo do exercício anterior, de R$ 3.094.918,03, sendo a irregularidade constatou no rol das ressalvas para um desempenho com maior efetividade no rol das cobranças, sob pena de comprometimento do mérito das contas futuras. Na obrigações a pagar versus disponibilidade financeira, O balanço patrimonial, conforme demonstrado no quadro abaixo, deixou evidenciado que não há saldo suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro, sob análise contribuindo do desequilíbrio fiscal da entidade, sendo que a permanência da situação em tela certamente ensejará o descumprimento do artigo 42 da Lei Complementar número 101 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, no limite da despesa total com pessoal, a despesa com pessoal da Prefeitura, apurada no exercício sob exame, no total de R$ 27.716.733,03, correspondeu a 60,73% da receita corrente líquida de R$ 45.638.941,39, ultrapassando o limite definido no artigo 20, parágrafo 3º, B, da LRF. Concluiu-se assim que a Prefeitura Municipal de Baixa Grande, exercício 2019, denotaram-se falhas à formação de juízo pela rejeição de contas referenciadas, dentre as quais merece ser destacada a seguinte: a ausência de recolhimento, bem como o pagamento da primeira parcela de multas aplicada pelo TCM ao gestor, as quais se acham vencidas em exercícios pretéritos; instrumentos de planejamento apresentados, desacompanhados de comprovações de incentivo à participação popular e realização de audiências públicas; a ausência de comprovação de publicação dos decretos de abertura de créditos suplementares; deficiente planejamento quanto à estimativa da receita acrescida da execução orçamentária deficitária, contribuindo para o comprometimento do equilíbrio das contas do ente público; baixa cobrança da dívida ativa do município é revelado descumprimento das exigências previstas no artigo 11 da LRF; ausência de saldo suficiente para cobrir as despesas compromissadas a pagar no exercício financeiro em exame, contribuindo o desequilíbrio fiscal da entidade; deficiências na elaboração do relatório do controle interno, que se encontra desacompanhada a declaração em que o prefeito atesta ter tomado conhecimento do seu conteúdo; pendências de multas e ressarcimentos imputadas aos agentes políticos do município; questionamentos envolvendo a realização de processos licitatórios, inclusive a utilização de modalidade licitatória incompatível com o objeto licitado; desconformidade quanto às formalizações de instrumentos contratuais; impropriedades na elaboração de demonstrativos contábeis; irregularidades na alimentação do sistema SIGA. Diante do exposto e tudo o mais que consta no processo, com arrimo no artigo 40, inciso 3º, alínea A, combinado o artigo 43, todos da Lei Complementar número 0691, o relator votou-se no sentido de que a emissão do parecer prévio pela rejeição das contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande, processo TCM número 07-209-E-20, exercício financeiro 2019, de responsabilidade do senhor Heraldo Alves Miranda. Como mencionado no relatório, a defesa ofertada pelo gestor através do ofício 015-2021 consiste em cópia da defesa ofertada perante o parecer TCM, cujos argumentos já foram, em sua maioria, refutados pelo órgão técnico, desacompanhada de quaisquer documentos ou argumentos novos do voto. Em análise, verifica-se que as irregularidades são gravíssimas, com nota de ato doloso de improbidade administrativa, notadamente o descumprimento do limite de despesas com pessoal, ultrapassando o limite definido no artigo 20, parágrafo 3º B, da LRF, bem como a ausência da devida e efetiva publicidade dos atos de alterações orçamentárias. Ademais, o gestor reiteradamente deixou de cumprir a determinação da Corte de Contas, deixando de recolher em tempo hábil que lhe fora imputado vencimento de exercícios anteriores. Verifica-se que o gestor realizou um parcelamento pagando tão somente a primeira parcela de 2019, apenas que tal situação não fosse considerada nas contas do exercício 2018, situação que revela a prática de simulação apenas para burlar a fiscalização do TCM, ato que configura em tese ato doloso de improbidade administrativa, delineado pelo artigo 10 da Lei 8.429/92, a Lei de Improbidade Administrativa. Artigo 10. Constitui o ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbataramento, dilapidação dos bens ou haver das entes referidos no artigo 1 da lei e, notadamente, agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. É, no mínimo, uma obrigação moral do gestor, quando no exercício de seu mandato, proceder ao reconhecimento de multa que lhe é imputada e não questionada, sobretudo quando sua conduta de parcelar e recolher apenas a primeira parcela visou apenas burlar a regra de competência estabelecida pelo TCM, incorrendo assim em outro ato doloso de improbidade, conforme se infere a lei LIA. Artigo 11. Constitui o ato de improbidade administrativa que ostenta contra o princípio, que atenta contra o princípio da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente praticar ato visando o fim proibido em lei e regulamentando ou diverso daquele previsto na regra da competência. Na defesa ofertada ao gestor, deixou de apresentar qualquer documento comprobatório do pagamento tempestivo das parcelas de débitos assim imputadas pelo TCM, razão pela qual entendemos que permanece a irregularidade de índole grave e relevante, sobretudo diante do ato doloso de burla à regra de competência. Quanto ao descumprimento da despesa total com o pessoal, muito embora o TCM tenha consignado que o gestor, no exercício de 2019, ainda estivesse no prazo de recondução dos limites da LRF, dos quais quadrimestrais seguintes ao que se verifica vulnerização, há de se considerar que os índices apontados pelo TCM não refletem a verdade dos fatos. Isto porque é o fato notório no município que o aludido gestor, em todo o seu mandato, deixou de recolher as contribuições previdenciárias patronais, realizando compensações indevidas sem lastro documental, valores e impactaram diretamente no índice DPT, mas que acabam sendo sonegadas por conta desta conduta do prefeito municipal. A defesa do gestor não cuida sequer de justificar o descumprimento do índice de pessoal, apenas por esta razão, no prazo de recondição, quedando-se, portanto, silente. Sabe-se, entretanto, que a situação da despesa com pessoal é um problema recorrente dos municípios que não detêm fonte de receita própria relevante, que vem sendo um problema reiterado de todos os municípios, razão pela qual, se fosse um apontamento isolado, as conclusões aqui postas até poderiam ser outras. Contudo, dentre os inúmeros apontamentos, a que mais enseja atenção e, ao nosso ver, afeta a lisura das contas, referente à ausência de publicidade na abertura de créditos adicionais suplementares. Como acima consignado, o TCM apontou que foram abertos créditos adicionais suplementares no total de R$19.400.239,69, sendo R$19.287.957,44 por anulação de dotação e R$ 50.000 por superávit financeiro e R$62.282,25 por excesso de arrecadação, devidamente descontabilizado no demonstrativo consolidado da despesa orçamentária de dezembro de 2019. Ocorre que não houve comprovações das publicações do decreto de abertura de crédito suplementar, condição para a qual torná-los aptos a produzirem efeitos no mundo jurídico, como dispõe o artigo 1º do decreto de lei 4.657, de 1942, a chamada de Lei da Introdução às Normas de Direito. Artigo 1º. Salvo dispositivo em contrário, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Conforme consignado pelo TCM, inclusive refutando os argumentos da defesa do gestor, foram emitidos nada mais nada menos que 19 decretos para abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro, no valor total de R$19.400.239,69. Na defesa ofertada, o gestor não se preocupou em apresentar os comprovantes de publicação dos atos de alteração orçamentária, sendo que, perante o TCM, apresentou a publicação apenas de um único decreto de abertura de crédito suplementar, no valor de R$ 667.810. Decreto 08, de 1º de abril de 2019, mas publicado somente em 5 de junho de 2019, mais de 2 meses após a suposta edição do ato. Ora, uma norma não gera seus efeitos jurídicos enquanto não publicada no meio de imprensa oficial. Não obstante, importante destacar que a publicidade dos atos oficiais é determinação constitucional posta pelo artigo 37 da Constituição Federal, 88, artigo 37, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, é consolidado na jurisprudência do Tribunal Federal, no sentido de que a publicidade é pressuposto de validade dos atos administrativos, conforme dispõe o artigo 37, caput da Constituição da República, e constitui condição para sua plena eficácia. A incidência imediata da lei sobre os efeitos futuros de um contrato pré-existente, precisamente para afetar a própria causa geradora do ajuste negocial, reveste-se de caráter retroativo, retroatividade injusta de grau mínimo, achando-se desautorizada pela cláusula constitucional que tutela intangibilidade das situações jurídicas definitivamente consolidadas. Precedentes AI 363-159, AGR, réu ministro Celso de Mello, segunda turma. Trata-se o ato de improbidade administrativa delineado pelo artigo da LIA, artigo 11, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, notadamente negar publicidade aos atos oficiais. No município de Baixa Grande existe o Diário Oficial Eletrônico, devidamente instituído há muito tempo, de gestão da própria Prefeitura Municipal, pelo qual não há justificativas para a ausência de publicidade dos atos oficiais, senão a total negligência do gestor no trato da coisa pública e o desrespeito à devida publicidade dos atos oficiais, o intuito de sonegar devida fiscalização deste Poder Legislativo. Conclusão. Assim sendo, tendo em vista o parecer técnico contábil do Tribunal de Contas e adotando os fundamentos nele contidos, à míngua de outros elementos, esta comissão opina e emite parecer pela rejeição de contas do exercício 2019, com a emissão dos termos do regimento interno do competente decreto legislativo respectivo. Diante do exposto, acima, opino pela manutenção do parecer prévio número 07209 de 2020, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, que opina pela rejeição, porque a irregularidade das contas da Prefeitura Municipal de Baixa Grande relativas aos exercícios financeiros de 2019 e, consequentemente, emissão de decreto legislativo rejeitando a referida prestação de contas por conter vícios que caracterizam ato doloso de improbidade administrativa. Em conclusão dos trabalhos, este é o pronunciamento que deve ser submetido à consideração dos nobres pares. Sala das Comissões, Câmara Municipal de Baixa Grande, Bahia. Sala de Comissões, Câmara Municipal, 17 de agosto de 2021. Ricardo Pereira de Almeida, Givaldo Arcanjo da Silva.
Mais uma vez, bom dia. Eu quero pedir desculpas pelo tempo, pela demora. Na verdade, cada vereador ele tem o direito de consultar o seu jurídico e, cumprindo a lei, cumprindo o regimento interno dessa casa, eu decidi retirar as contas do ex-gestor Heraldo Alves Miranda, que será votado na próxima sexta-feira. E, na verdade, terá que ser apresentado um projeto relatório da Comissão de Finanças com 24 horas de antecedência. Como houve esse pequeno erro, eu decidi cumprir o regimento interno dessa casa e retirar as contas que será votada semana que vem, na próxima sexta-feira. O requerimento, vereador Anival, é um projeto relatório. como é um projeto, torna-se uma matéria. Qualquer matéria deve ser apresentada com 24 horas de antecedência. E esse projeto relatório não foi apresentado ontem, com 24 horas de antecedência. Apresentaram hoje. Por isso, eu tenho que cumprir o regimento interno dessa casa e resolvi retirar as contas para ser votado na próxima sexta-feira, mediante ao projeto de decreto, que será apresentado com 24 horas de antecedência. Vai ser lido também o relatório do ex-prefeito Heraldo Alves Miranda. E não havendo mais nenhuma matéria na ordem do dia, agradeço a todos vocês, a todos que compareceram a essa sessão. Em nome de Deus, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão, desejando a todos um bom final de semana.